Boa tarde. Na greve das trabalhadoras da COFAC, às horas extraordinárias na Unidade Fabril de Rabo de Peixe, na Ilha de São Miguel, esteve acima dos 70%, disse à luz a fonte sindical. Vítor Silva, do Citaset Açores, considerou que o valor da adesão está muito bom, acima das expectativas. O sindicalista ressalva que ontem foi o primeiro dia de greve, que se realiza após as festividades de fim de semana, abrangendo em cerca de 120 trabalhadoras. As operárias da unidade de transformação da COFAC, na vila de Rabo de Peixe, estão desde ontem em greve, às horas extraordinárias, dois dias por semana, em luta pela progressão nas carreiras. Vão estar em greve até 28 de abril, às segundas e sextas-feiras. O Citaset refere que, para além da progressão das manipuladoras na carreira profissional, pretende-se assegurar a dignificação e valorização do trabalho, a conciliação da vida profissional com a pessoal e familiar, bem como o aumento do subsídio de alimentação e das diuturnidades e aumentos salariais justos. Na categoria de manipuladora, a estrutura sindical sugere que seja dividida em pelo menos três níveis para que as trabalhadoras beneficiem de distinção e aumentos salariais, uma vez que os únicos aumentos que estas têm são os decorrentes do aumento da retribuição mínima regional. Ainda de acordo com o sindicato, a administração da COFAC não aceita esta pretensão da dignificação profissional das trabalhadoras, pelo que não resta outra alternativa às trabalhadoras e ao sindicato que não seja avançar para a paralisação.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo fez um balanço da sua gestão autárquica no ano de 2022. Ala Menezes, em retrospectiva do ano passado, elencou algumas particularidades que marcaram o concelho angrense. Sérgio Nogueira, do Rádio Clube de Angra.
Retoma. Foi esta a palavra-chave escolhida pelo presidente da Câmara de Angra para destacar um dos aspectos mais positivos de 2022 a nível económico e social, não só em Angra do Heroísmo, mas também nos Açores.
Eu creio que é positivo para todos nós, não apenas para a autarquia, foi a retoma. Nós saímos dos dois anos muito maus do Covid e a verdade é que saímos em passo de corrida. Ou seja, as restrições foram levantadas e a nossa economia e a nossa sociedade voltou a funcionar em pleno. Foi um ano cheio de festas, foi um ano com uma participação fora do comum em tudo o que foi festa. Mesmo as festas de mais pequeninas que se fazem numa qualquer canada tiveram este ano uma grande afluência. Portanto, isto mostra que a nossa sociedade voltou ao normal e que o Covid não deixou danos permanentes. Também muito importante nesta retoma foi o facto do turismo e do movimento na nossa economia ter arrancado em alta velocidade, ou seja, nós saímos da paragem num nível de atividade muito semelhante ao de 2019, que tinha sido o nosso melhor ano antes da pandemia.
Ainda de forma positiva, o presidente do município angrense destaca o equilíbrio das contas face a todo o investimento e apoio que foi preciso ser feito por conta da pandemia.
Outro facto possível, o facto de nós termos, apesar da pandemia, de todas as questões e todos os investimentos que foi preciso fazer, todas as despesas que foi preciso fazer, temos conseguido chegar a este ano também com as nossas contas equilibradas e com a situação financeira estável, o que é muito bom, porque a pandemia deixou em muitas autarquias um rastro de destruição que agora vai levar anos a recuperar. Não foi o caso aqui.
Em termos negativos, Ala Menezes aponta a longa interrupção do trânsito na rotunda ao pé de São Rafael devido a obras na estrada e os subsequentes impactos que a mesma teve junto da população e da opinião pública.
Questões mais negativas, pois felizmente não aconteceu nada de muito grave, pá, um ou outro pequena tempestade, mas nada de muito grave. Talvez aquilo que tenha dado mais incómodo foi o fecho da rotunda ali ao pé de São Rafael. Felizmente também isso está ultrapassado e, portanto, acho que as coisas correram, eu diria que o balanço de 2022 é francamente positivo e esperemos que continue positivo até o último dia do ano.
Foi assim que o presidente da Câmara de Angra descreveu a sua gestão autárquica em 2022. Destacou um balanço francamente positivo num ano que entendia ser de retoma aos tempos antes da pandemia.
Sérgio Nogueira, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Há um grande trabalho a fazer na educação nos Açores e no país. Quem o diz é Maria do Rosário Figueiredo, diretora da FAPA, da Federação de Associações de Pais Encarregados de Educação nos Açores, que falava à Atlântida, no âmbito do seminário A Educação numa Visão do Futuro, o papel da educação na construção de uma sociedade plena de valores e inclusiva, que vai acontecer em março na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A responsável afirma que há estratégias que têm de mudar.
Tem-se feito já reflexões e temos conhecimentos que há indicadores aqui que devem ser, devemos ter uma reflexão, desde o nível do o modelo de exames, desde os currículos existentes, desde o próprio modelo de educação inclusiva. Temos que envolver e a participação mais ativa das famílias também nesta problemática, porque o abandono escolar, muito dele também poderá estar aqui associado às próprias famílias, à própria cultura, à própria integração e a valorização que as pessoas têm da educação, à própria oferta, porque o aluno, se não se sente integrado de acordo com o seu perfil, acaba por abandonar a escola. Pronto, tem aqui um longo caminho a percorrer, nem tudo é mau, porque temos descido essas estatísticas, mas nem tudo está feito e temos é que unirmos esforços.
Maria do Rosário Figueiredo salienta que o país devia capacitar a juventude para ser mais autónoma e mais empreendedora, para que no futuro tenham sucesso no mundo do trabalho. Envolver as pessoas nesta consciência é a maior dificuldade apontada por Maria do Rosário Figueiredo.
Se a educação é importante, é um pilar importante para o desenvolvimento de qualquer sociedade, nós também temos que mudar a cultura de que tanto é importante acompanhar nossos filhos nas atividades da escola ou nos projetos educativos, como é importante levá-los ao futebol ou levá-los a uma atividade lúdica da mesma maneira. E temos que mudar esse tipo de conceito. Assim como o docente também, portanto, nós temos novos alunos, perfis completamente diferentes, que vivem numa sociedade diferente em que ainda se utiliza metodologias de há duas ou três décadas atrás, e a gente tem que se formar e tem que capacitar para esta mudança.
Quanto ao seminário, a responsável revela que tem como finalidade a capacitação parental das famílias, pais e encarregados de educação e toda a comunidade educativa. Defende, por isso, que só faz sentido haver mudança na educação se mudarmos o conceito de qual o papel das famílias, encarregados de educação e pais na escola. Maria do Rosário Figueiredo adianta que temas vão estar em destaque nos dois dias de evento.
Os painéis, eles vão um pouco naquilo que são as políticas educativas na inclusão e na estratégia que são os projetos que se tem, a região tem tomado. Um dos painéis nós orientamos para a área política e estamos a tentar que tenhamos sentados à mesma mesa quer o Ministro da Educação, quer a Secretária Regional e o Governo da Madeira, e que se debate um pouco as políticas educativas nacionais e regionais. Outra tem a ver com perspectivas inovadoras da educação. Um dos outros painéis tem a ver também com a inclusão da escola nos dias de hoje, e atendendo que estamos numa fase de transição digital e que já existem projetos a decorrer nos 5º e 8º anos ligados com a digitalização, gostaríamos de dedicar um painel à reflexão sobre isto.
Neste momento está a decorrer uma pré-inscrição com o objetivo de tentarem saber o número de pessoas que vão participar na iniciativa e poderem adequar o espaço ao número de participantes. O seminário Educação numa Visão de Futuro vai acontecer entre 24 e 26 de março em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente da Junta de Freguesia de Candelária, João Alberto Pereira, morreu este domingo aos 52 anos, tendo a autarquia de Ponta Delgada lamentado profundamente a morte do autarca, que é muito contribuiu para a dinamização do concelho. O autarca da Freguesia de Candelária cumpria um terceiro mandato. Nas eleições autárquicas de 2021, integrou o grupo de cidadãos Sempre Candelária. A Câmara Municipal sublinha que João Alberto Pereira será recordado pela sua entrega e justas reivindicações para a freguesia enquanto autarca e pelo seu trabalho na Associação de Juventude de Candelária, que é muito contribuiu para a dinamização social, desportiva e cultural do concelho. O antigo ministro da República para os Açores, Alberto Sampaio da Nova, morreu sábado aos 95 anos. O presidente do Governo Regional sublinhou que o antigo ministro é uma referência cívica e política que será sempre recordada com carinho pelos açorianos. José Manuel Bolheiro assinala que Alberto Sampaio da Nova será recordado pela forma tranquila e pedagógica como exerceu as funções de ministro da República para a região de 1997 a 2003. Já o presidente da Assembleia Legislativa manifestou profundo pesar pelo falecimento do antigo ministro. Luís Garcia refere que da sua experiência como ministro da República para os Açores resultaria o livro Açores, uma íntima ligação, onde reconheceu que devia muito aos Açores, porque apesar de ter dado algumas coisas aos Açores, sabia que as ilhas lhe deram muito mais.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Foi registado ontem um sismo de magnitude de 2.5 na escala de Richter, na Terceira, com epicentro a cerca de 5 km a nordeste de Santa Bárbara, informou o CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores. O evento foi sentido com intensidade máxima 3 na escala de Mercalli modificada nas freguesias de Santa Bárbara e 12 Ribeiras, no concelho de Angra do Heroísmo. Em 2022 foram salvas 163 vidas no mar dos Açores, um recorde dos últimos 5 anos, segundo os dados revelados pela Marinha Portuguesa. Os Centros de Coordenação e Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, de Ponta Delgada e o Subcentro do Funchal, da Marinha Portuguesa, concluíram o ano de 2022, registando o salvamento de 516 pessoas em 458 ações de busca e salvamento marítimo, o que corresponde a uma taxa de eficácia de 98,9%. Dividindo os números por áreas de atuação, o centro de Lisboa registou 291 incidentes, tendo sido salvas 332 pessoas. Já o de Ponta Delgada foi acionado para 144 casos, salvando 163 pessoas. Por último, o do Funchal registou-se 23 incidentes e 21 pessoas foram salvas. Os salvamentos registados em 2022 nos Açores foram os maiores dos últimos 5 anos. Em 2017 foram salvas 117 pessoas, em 2018 foram 142, com o número a ficar abaixo da centena nos 3 anos seguintes, 92, 54 e 79 em 2019, 2020 e 2021, respectivamente. Fica por aqui nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom ano.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.